Rádio Jornal da ONU com Ana Paula Loureiro. Estes são os destaques de quinta-feira, 16 de janeiro de 2020. Nações Unidas publicam as previsões econômicas para 2020. ONU aliviada com libertação de trabalhadores humanitários na Nigéria. A economia mundial pode crescer 2,5% em 2020, mas um aumento de tensões comerciais, turbulência financeira ou uma escalada de tensões geopolíticas podem prejudicar a recuperação. Essa é a conclusão de um novo relatório da ONU apresentado esta quinta-feira. Em entrevista à ONU News, a especialista em assuntos econômicos do Departamento de Assuntos Econômicos, DESA, Helena Afonso, explicou que seria necessário para inverter este cenário.
Seria essencial reduzir as tensões comerciais e o clima de incerteza que se vive a nível global. Também chamamos a atenção neste relatório para a desigualdade no crescimento e para a necessidade de complementar a análise dos números do crescimento do PIB com medidas de bem-estar, por exemplo, do ambiente e desigualdades sociais. E, por último, também chamamos a atenção para aspectos macroeconómicos da transição para energias mais limpas.
Segundo a especialista, as economias dos países lusófonos estão em fase de recuperação. Trabalhadores humanitários sequestrados por integrantes do grupo terrorista Boko Haram foram libertados na quarta-feira, após passarem cerca de 25 dias em cativeiro no estado nigeriano de Borno. Mônica Grayley tem mais informações.
O coordenador humanitário das Nações Unidas na Nigéria, Edward Callan, disse estar aliviado com a libertação de uma parte dos civis feita pelos insurgentes, incluindo 3 funcionários. O representante destaca, no entanto, que apesar da notícia ser animadora, ainda é preocupante o destino de outros civis sequestrados. O crime ocorreu em 22 de dezembro na área de Monguno, na cidade de Maiduguri. O coordenador mencionou ainda que uma funcionária da ONG ACF, Grace Taku, e a enfermeira Alice Loksha continuam em cativeiro de grupos armados não estatais. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
No total, 12 trabalhadores humanitários perderam a vida em 2019, um dos anos mais perigosos para agências humanitárias no país africano. Um relatório publicado nesta quinta-feira pela Comissão de Inquérito para a Síria destaca que crianças são forçadas a participar de uma guerra brutal e sofrem numerosas violações de seus direitos. A ONU News conversou com o presidente da Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Síria, Paulo Sérgio Pinheiro, que falou sobre os impactos do conflito nas crianças.
A guerra as afeta em tudo que diz respeito à vida concreta delas, tanto aqueles que conseguem sobreviver, que estão totalmente privados de educação, os que vivem na Síria, por exemplo, nos últimos 8 anos e meio, mas as precárias condições também de atendimento dos refugiados, das crianças, acompanharam as suas famílias.
De acordo com o relatório, atualmente um grande número de crianças na Síria sofre de deficiências e também de problemas psicológicos e de desenvolvimento devastadores. As Nações Unidas reafirmaram seu compromisso de cooperação com Moçambique na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODSs. A afirmação é da coordenadora do Sistema ONU no país africano, Mirta Kolar. Ela compareceu à cerimônia de posse do presidente Filipe Nyusi no dia 15 de janeiro. Ele assumiu o segundo mandato após vencer as eleições em outubro. Eleutério Guevane tem os detalhes.
Mirta Kolar destacou que as Nações Unidas em Moçambique esperam trabalhar em conjunto com as instituições moçambicanas, a sociedade civil e o setor privado, num grande passo em direção à prosperidade e inclusão em todo o país. Já o enviado do secretário-geral em Moçambique, Mirko Manzoni, disse que o país agora tem uma chance real de uma paz definitiva e a ONU está comprometida em trabalhar com o presidente Nyusi, com a Renamo, partido da oposição, e todas as partes e instituições em Moçambique para tornar isso realidade. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Guevane.
Entre os presentes na cerimônia de posse estiveram o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, e o presidente de Cabo Verde, que atualmente detém a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Jorge Carlos Fonseca. Termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News Português, news.un.org/pt e nas nossas redes sociais.